Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, uma pesquisa publicada na revista Fisioterapia e Pesquisa, que entrevistou corredores amadores sobre suas escolhas de calçados, apontou que 72,4% dos entrevistados não levam em consideração seu tipo de pisada no momento da compra. Mais da metade dos corredores afirmou que leva em conta apenas as características do calçado. Eu sou Alexandre Bueno e hoje Alexandre Tempone conversou com Thiago Baumfeld, professor do Departamento do Aparelho Locomotor da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
O tênis é muito importante na hora do corredor saber escolher qual tênis ele vai usar e como isso influencia a performance e a saúde desse próprio atleta mesmo assim.
Perfeito. Isso é extremamente importante e esse é um objeto de estudo pessoal que eu faço há algum tempo, né? A gente tem como informação de tênis, né, um viés comercial, né, uma influência comercial muito grande das indústrias do tênis. Ou seja, a indústria toda hora vai querer te mostrar que um tênis mais caro é aquele que dá menos lesão ou aquele que dá mais performance. Isso é um ambiente que carece de muita informação científica e as pessoas ficam meio perdidas de onde procurar e saber como escolher o melhor tênis. O que a gente deve entender nisso é que o principal fator para a escolha de um tênis deve ser o conforto. Ou seja, colocar o tênis no pé, fazer uma pequena caminhada na loja ou se a loja tiver uma disponibilidade de uma esteira para poder correr, é extremamente importante e adequado que o corredor assim o faça, para ver se aquele tênis não está pegando em algum lugar, não pegou em algum lugar do tornozelo e vai incomodar. Então esse princípio deve ser seguido. Agora, para quem já está correndo há mais tempo, óbvio que algumas especificações do tênis podem ajudar e procurar um treinador, um ortopedista, um fisioterapeuta que tenha um conhecimento biomecânico dos tênis para poder fazer isso, é uma coisa que pode ajudar muito. Recentemente eu escrevi uma revista junto com um colega fisioterapeuta aqui de Belo Horizonte, exatamente dando uma orientação geral para as pessoas que desejam procurar um tênis, né, para iniciar a corrida, ou até aqueles corredores que querem escolher um tênis para aumentar a performance. Eu escrevi um e-book gratuito sobre isso, que está disponível na minha bio do Instagram. Quem tiver interesse aí vai estar disponível lá.
Quais as dores os corredores amadores costumam mais ter quando começam a iniciar a corrida e como eles podem tratar isso com frequência?
Perfeito. Então, assim, a dor mais comum da corrida se chama dor muscular tardia. É aquela dor num músculo específico, tá certo? Que normalmente vai acontecer de 1 a 2 dias após a corrida, podendo passar ali em 2 até 4 dias, tá certo? Essa dor pode ocorrer principalmente na musculatura da panturrilha, na musculatura da coxa e na musculatura do glúteo. Para evitar que isso ocorra, a carga da corrida deve ser muito bem controlada, ou seja, nada de sair correndo sem um objetivo específico, sem uma planilha específica. E as atividades de recuperação também devem ser respeitadas. Ou seja, nada de fazer 3 treinos da corrida, segunda, terça e quarta. Esses treinos devem ser espaçados, tipo segunda, quarta e sábado, para dar tempo do corpo recuperar. E além disso, algumas atividades que controlam essa dor na musculatura podem ser utilizadas, tipo gelo local depois da corrida ou massagens, liberações miofasciais, né, feitas com profissional adequado, isso tudo também pode colaborar para essas dores não aparecerem ou, se elas aparecerem, para que elas saiam mais rápido.
Certo. E qual a importância da postura e técnica na hora de correr para evitar essas lesões e dores?
Excelente. A gente, de maneira da técnica, a gente fala que essa é a biomecânica da corrida, né? Essa talvez seja uma coisa que as pessoas dão muito mais importância do que a gente deveria dar, porque cada indivíduo, cada ser humano tem um gesto natural para correr. Todo mundo fala assim, ah, corre esse quarteirão aqui, todo mundo sabe, todo mundo chega até o final do quarteirão correndo. Às vezes a gente pode até achar que alguns correm de uma maneira diferente, ou mais esquisito que o outro, mas está todo mundo correndo e vai chegar no mesmo lugar. Então, existe talvez uma ideia de que todos deveriam ser padronizados, correr com o corpo mais inclinado, com uma passada em tal velocidade, e hoje já tem evidência científica sólida que a tentativa não orientada de mudar esse padrão individual biomecânico da corrida pode ser um fator para causar mais lesões do que para ajudar o corredor nessa estratégia. Então, para corredores amadores, a ideia é não tente mudar um padrão natural de corrida, porque isso pode sim sobrecarregar alguma articulação.
Mais uma vez, agradecemos a participação do professor Thiago Baumfeld. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre o sono e a alimentação dos corredores. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais pelo @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTech e da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.